Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente, nossos convidados, convidada, nossos senadores, senadores e convidados aqui presentes. Legislação trabalhista, doutora Celita e o senhor Antônio. Ela completa em nosso país 75 anos de existência. Mais de 900 artigos, centenas de jurisprudências, milhares de acordos coletivos, de convenções, enfim. É uma legislação, sem dúvida nenhuma, muito ampla, senhor presidente. Doutora Celita, professora, é uma legislação muito ampla e complexa. Percebe-se nas universidades, quando os formandos escolhem a matéria a fazer prova da ordem dos advogados, o número de alunos que optam por fazer a trabalhista é um número pequeno em relação às demais áreas. Por quê? Porque é uma legislação complexa, é uma legislação enorme que nós temos aqui no país. A oposição, doutora Celita, vir aqui e falar que esta reforma é do demônio, como eu escutei recentemente, dizer que tira direitos do trabalhador e etc. Eu entendo, é oposição, eu fui oposição. Correto. Também é importante o contraditório, doutor Antônio. É importante o contraditório. Agora, o que eu posso dizer como contador que fui durante 14 anos, como advogado trabalhista, como professor de direito do trabalho há 30 anos atrás, eu posso dizer com uma certa segurança o que é esta reforma da Previdência, da trabalhista. Eu sei. Senhor presidente, é uma reforma realmente que não atende, no meu juízo, a meu juízo, o que eu gostaria, Mas ela, sem sombra de dúvida, irá, em boa parte, resgatar o que outros governos já deveriam ter feito a longa data. Eu tenho dito, o presidente Fernando Henrique Cardoso, a quem eu tenho maior admiração e respeito, deveria ter feito essa reforma trabalhista, como deveria ter feito a reforma da Previdência Social, como deveria ter feito também a reforma tributária, e não foi feita. E é bom que se diga que o presidente Temer teve a coragem de mandar essas reformas polêmicas para o Senado. E essa matéria tão complexa, senhor presidente, ela está sendo muito bem discutida aqui. É claro que vários senadores aqui, senadoras da oposição, eu tenho a mais absoluta certeza que eu não sei se muitos deles algum dia pegou uma CLT e botou na palma da sua mão. Não sei. Eu não sei. Com todo o respeito que eu tenho aos meus colegas. Não sei se eles conhecem o que é a consolidação das leis trabalhistas. Não sei. Mas vem e diz que está tirando direito do trabalhador. Pelo contrário. E nós estamos discutindo bem. A senadora Marta, presidente da CAS, antes dessa reforma chegar aqui no Senado Federal, ela já havia realizado duas audiências públicas com vários convidados, conhecedores do direito trabalhista, do direito do trabalho no país. A CAS também, sobre a batuta do presidente Tasso Gereissati, me parece que já realizaram duas audiências, vai realizar mais uma, não é isso, senador Tasso? Essa é a terceira. E aqui nós tivemos uma temática de debate importantíssima e hoje nós estamos tendo a segunda. Né? É lamentável, sim, que o nosso ministro do Trabalho teve que se ausentar, porque é um compromisso de força maior, poderíamos dizer, é um compromisso externo, e como é que vai desfazer um compromisso dessa magnitude? É lamentável, não é? Mas ele veio e fez aqui a sua apresentação e mostrou o seu ponto de vista. Então, nós estamos debatendo, sim, com juízes, com magistrados, com advogados, com professores, com o pessoal da CUT, né, ouvindo cada um. Eu acho que no final os nossos colegas senadores e senadoras estarão preparados para dar o seu voto, né? Eu vejo assim. Seu presidente, eu gostaria, eu sou muito prático, eu estou há 30 anos administrando empresa no país. Eu sou muito prático. Nós sabemos que a nossa mão de obra no Brasil, ela é de baixa qualidade, lamentavelmente, e também de baixíssima produtividade. E também há uma insegurança jurídica nesse mundo do trabalho enorme. O governo petista perdeu a grande oportunidade de fazer esse grande país, Brasil, estar hoje entre as três maiores nações do mundo. Perdeu. Quando Fernando Henrique Cardoso deixou o governo em dezembro de 2002, deixou o trem nos trilhos. Lamentavelmente, o ex-presidente Lula não fez o seu dever de casa. Por que que eu digo isto? O mundo queria vir para o Brasil, seu presidente. O mundo queria vir para o Brasil. É sabido por todos nós. Mas aqui tinha uma mão de obra baixa, uma produtividade baixa, uma mão de obra desqualificada, uma insegurança jurídica. Para onde é que o mundo foi? Foi para a China. E fez da China este imenso e grande país. Ah, mas China tem mão de obra escrava. Não, a coisa não é bem assim. Eu tive recentemente na China, evidentemente que lá tem as suas peculiaridades, ok. Mas foi para a China. Lá tem segurança jurídica e lá tem mão de obra qualificada. E aqui eu vou falar sobre o sistema S rapidamente, senhor presidente. Pois bem, então nós temos aqui, senhor presidente, que baixar, nós temos que baixar esse custo Brasil. Esse custo Brasil também mata o nosso país, inviabiliza investimento, inviabiliza a geração de emprego e distribuição de renda. Isto é fato. E quando eu falo do custo Brasil, eu quero aqui só repetir, doutora Celita, me permite dirigir a Vossa Excelência, a Vossa Senhoria, o sistema S que foi dito aqui pelo colega da CUT, o sistema S... Perdão. O sistema S, composto por SESI, SENAI, SESC, SENAC, SEST, SENAT, SENAR, não é? A BDI, a PEX Brasil, CIESCOP, arrecada 2,5 sobre o salário bruto de cada trabalhador no Brasil, mais 0,6 para o SEBRAE. Isso representa, então, 3,1 sobre a folha de pagamento bruta. Nós sabemos que essas obrigações previdenciárias sobre a folha de pagamento chega próximo de 36%. E mais os direitos trabalhistas, isso ultrapassa os 100%. Ou seja, cada trabalhador representa mais de 100% do salário que ele recebe, 117% em torno. Então, esse custo Brasil, nós temos que baixá-lo, nós temos que jogar esse custo Brasil lá embaixo. Aqui, por exemplo, o caso do Sistema S, arrecada por ano, eu vou mostrar aqui, em 2014, o trabalhador pagou, porque não é a empresa que paga. Em 2014, eles arrecadaram 31 bilhões de reais. Em 2015, 33 bilhões de reais. Estou arredondando. Em 2016, mesmo na crise, 32 bilhões 244 milhões de reais. Nós precisamos eliminar essa contribuição que tem como finalidade qualificar a mão de obra do trabalhador, levar lazer e saúde, isto gratuitamente. E, na verdade, não é isto que acontece com o Sistema S. O que fazem é eles cobram valores enormes e mudaram-se de finalidade. Estão no mercado financeiro, no mercado econômico e no mercado educacional. E eu tenho reclamado Então nós temos que baixar esse custo Brasil. Se enquanto nós não baixar esse custo Brasil, eu não sei o que vai acontecer. Nós vamos continuar com o desemprego. E essa reforma trabalhista, ela mexe aqui em aproximadamente em 60 itens. Não dá para se discutir item a item aqui, né? O importante é que nós, senadores e senadoras, ouçamos os nossos convidados para que nós possamos, então, tirar as nossas conclusões. Mas eu só quero ir aqui só num pontozinho, doutora Celita, que Vossa Senhoria tocou, que a respeito do trabalho aqui intermitente. Pronto. Vai demitir todo mundo e lascou-se. Papo furado. Papo furado. Estou falando como empresário. Restaurantes geralmente funcionam na sexta, sábado e domingo. Ok. Pois bem, eles estão com efetivos, com seletistas? Estão, claro. Um restaurante, por exemplo, vou dar um exemplo prático, tem 10 funcionários. 10 funcionários. Está ali no sufoco para manter aqueles 10 funcionários. Com esse trabalho intermitente, podem ser demitidos esses trabalhadores? Podem. Acredito até que vários restaurantes vão demitir esses trabalhadores. Para contratar esses trabalhadores, então, para sexta, sábado e domingo. Isto é fato, isso pode ocorrer sim. Mas vamos ver o tamanho do prejuízo disso? Vamos então. Ok. Primeiro, esse restaurante não vai falir. Primeiro, ele não vai falir. Segundo, vamos ver a situação do trabalhador. Esse trabalhador vai poder, então, continuar trabalhando nesse restaurante sexta, sábado e domingo. Ele vai poder ir para outra área econômica, outras áreas econômicas, inclusive aumentar a sua receita. Inclusive a sua receita. Ou seja, mesmo essa história do trabalho intermitente não vai gerar demissão. Pelo contrário, vai gerar emprego. Eu não tenho dúvida disso. E eu volto a dizer, a retomada do emprego no Brasil, esse emprego que o governo petista destruiu no país, deixando o Brasil com mais de 4 trilhões de dívida, esses 20 e tantos milhões de desempregados, esta reforma trabalhista, alguém tem que me convencer que essa reforma trabalhista não venha gerar mais emprego. Que essa reforma trabalhista, depois de sancionada pelo presidente, se ela não vai ter uma retomada do emprego no Brasil. Eu não tenho dúvida disso. Agradeço, senhor presidente.